As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
A urgência de obstetrícia, ginecologia e ainda o bloco de partos do Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, reabriram as portas às 9 da manhã desta terça-feira, após um período de 48 horas de atendimento condicionado, principalmente nos casos urgentes transportados por ambulâncias. Para já, segundo informações do portal do Serviço Nacional de Saúde, não estão previstas condicionantes durante a semana em curso, ou seja, as referidas especialidades estão em funcionamento 24/24 horas. Já no Hospital de Santarém, por sua vez, os serviços referidos vão estar encerrados a partir das 8:30 da manhã desta quarta-feira, num período de inatividade que está programado até às mesmas 8:30, mas de quinta. Depois, no domingo, também a partir das 8:30, Santarém vai ter novamente o acesso condicionado à urgência de obstetrícia e ginecologia e ainda ao bloco de partos. Um homem de 48 anos de idade foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de ter ateado incêndios no concelho de Santarém, precisamente na localidade de Covão dos Porcos. Em esclarecimento enviado para a nossa redação, a Diretoria de Lisboa, Evaldo Tejo, confirmou assim a detenção fora do flagrante delito, sendo que o indivíduo é indiciado da prática de 8 crimes de incêndio florestal, ocorridos no período de um mês, entre 16 de julho e 16 de agosto últimos, em zonas próximas da sua residência, na freguesia de Alcanete, em pleno Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros. Os focos de incêndio terão sido provocados por chama direta, com utilização, em alguns casos, de um acelerante de combustão ou de artefacto retardador. Reforça o mesmo texto. O indivíduo que justificou os incêndios deflagrados por sofrer de problemas do foro mental tem antecedentes policiais e criminais por crimes da mesma natureza.
Rádio Web. A primeira a informar.
O homem de 45 anos, suspeito de ter ateado os incêndios que deflagraram em julho último na localidade de Santiago de Montalegre, concelho de Santual, fica sujeito à prisão preventiva. Está em causa um indivíduo que é funcionário na Câmara Municipal Santualense e que agora fica detido no estabelecimento prisional das Caldas da Rainha. Tal como Hertz adiantou em tempo oportuno, em Santiago de Montalegre houve nota para 4 ignições num curto espaço de tempo. Para além disso, refira-se, durante agosto, a também houve incêndios em Valda Amarela e em Tujeira. Desta forma, a PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, em articulação estreita com o Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições em Espaço Rural, desenvolveu diligências de investigação que culminaram na identificação e detenção do presumível autor.
Rádio Air, informação.
A Tejo Ambiente fez chegar uma missiva a vários agregados familiares residentes no concelho de Tomar, onde dá conta da aplicação da chamada taxa de saneamento em locais que nem sequer estão ligados à rede. Por isso, desde 1 de agosto, as faturas contam com um valor extra, não especificado, relativo à limpeza de fossas sépticas, que a lei em vigor determina como uma obrigação de serviço público. Na verdade, esta situação está a merecer muitas críticas dos clientes referidos, sendo que na maior parte dos casos há já quem se tenha deslocado à Tejo Ambiente no sentido de efetivar a sua discordância com a situação, abdicando mesmo do serviço que é proposto. Aliás, refira-se, antes da entrada em vigor deste novo pressário, aquela empresa intermunicipal disponibilizava 2 limpezas de fossas por ano, totalmente gratuitas, sendo que agora fica por perceber o que muda com esta recente aplicação. A Tejo Ambiente limita-se a dizer que, como futuros responsáveis pela drenagem das fossas sépticas dos utilizadores, fica assegurada a limpeza de acordo com o previsto no tarifário em função do consumo médio anual. Refira-se que a Hertz remeteu, entretanto, um conjunto de questões à Tejo Ambiente no sentido de perceber qual o alcance destas mudanças. A Câmara de Ferreira do Zêzere aprovou um conjunto de apoios sociais, tendo em vista o ano letivo que se avizinha, em especial no que diz respeito às refeições, transportes, cadernos de atividades, material escolar e didático, assim como a escola virtual e as atividades de animação e de apoio à família. Em entrevista à ERT, Bruno Gomes, presidente da autarquia ferreirense, fala de um esforço muito grande, mas deixa claro que está em causa um investimento no futuro do concelho, precisamente nas crianças e jovens e respectivas famílias. O autarca destacou como mais-valias a atribuição gratuita de refeições, assim como a questão dos transportes.
Para nós, para este Executivo, a educação é um dos pilares maiores que nós temos no nosso concelho. E isso implica, além de todos estes apoios, também uma relação estreita entre os ativos da educação, entre os agentes da educação e entre o município. Queremos muito, cada vez mais, ter uma relação muito estreita com os agentes educativos no concelho. Relativamente aos apoios, nós fazemos um esforço muito grande, um esforço que também não escondo, vem do anterior executivo, que nós, na altura, enquanto vereadores da oposição, enquanto partido da oposição, sempre partilhámos desta vontade e sempre apoiámos desde o primeiro momento. De todos estes apoios, aqueles dois que me parecem mais importantes referem-se à gratuitidade das refeições escolares, não é? Para o ensino pré-escolar e para o primeiro ciclo do ensino básico, bem como também para o terceiro ciclo e ensino secundário, e também a gratuitidade dos transportes. São duas grandes mais-valias que vêm aqui amenizar um pouco o orçamento das famílias. Temos também algo que eu sei que os alunos têm aderido e têm dado conta de que é uma ferramenta muito importante, que é o acesso à escola virtual, que é um instrumento de apoio pedagógico e muito importante para a aprendizagem dos alunos. Estes, para mim, são aqueles apoios mais importantes e que para o orçamento do município implicam um esforço muito, muito grande. Mas é para o bem dos nossos alunos, é para o bem das famílias e quero crer e tenho muita certeza de que será para o bem do futuro do nosso concelho.
Sr. Presidente, as suas palavras já dizem tudo. Este não é um gasto, é um investimento.
Exatamente. É um investimento de extrema importância para que possamos ter as famílias com maior rendimento, para que possamos ter um concelho mais desenvolvido, com gentes mais capaz, e fico muito contente de partilhar estas notícias e estes apoios com eles.
Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, aqui em entrevista à ERTE, está em causa o apoio ao ano letivo de 2022-2023.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
O Médio Tejo está em risco muito elevado de incêndio. Assim será, pelo menos até ao domingo que se avizinha, dia 4 de setembro. A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que recorda, desta forma, um conjunto de medidas a ter em consideração. Por exemplo, a realização de queimas de sobrantes continua proibida por lei, assim como o uso de motorroçadoras com cabeças de corte com recurso a dispositivos metálicos, corta-matos e destroçadores, todos os equipamentos com escape sem dispositivos. Dispositivo tapa-chamas, equipamentos de corte, como motosserras ou rebarbadoras, ou a operação de métodos mecânicos que, na sua ação com os elementos minerais ou artificiais, gerem faísca ou calor. Está também proibido o recurso a fogueiras para recreio, lazer ou no âmbito de festas populares, assim como utilizar fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito.
Rádio Air. Informação.
ERTE esteve de visita a um conjunto de obras que estão em curso no concelho de Abrantes. Estão em causa, refira-se às intervenções nos futuros centros escolares de Alvega e de Abrantes, precisamente, assim como o skatepark e o Museu de Arte Contemporânea Charter de Almeida. Entre a comitiva, claro, registro para a presença de Manuel Jorge Valamatos, Presidente da Câmara de Abrantes, que aproveitou desta forma para fazer um balanço da forma como têm decorrido as obras, num bolo total de investimento a rondar os 6 milhões de euros. A primeira paragem aconteceu no Centro Escolar de Alvega, onde o agora Presidente da Câmara recordou os tempos em que ali foi docente.
Aquilo que tínhamos aprovado em termos também de fundos comunitários é só esta intervenção na escola. Há aqui muitas pessoas que não têm esta percepção. Eu fui aqui professor e lembro-me bem como é que era esta escola. Só olhar aqui por fora já estou a perceber bem as diferenças que aqui se notam. A castelharia, as janelas, era um problema monstruoso dessa escola. Não permitia conforto dos alunos. Eu percebo logo que tenho esta coisa de ter sido aqui professor e noto logo aqui um conjunto de diferenças. Mas isto tudo para vos dizer o quê? Que a grande intervenção era aqui, numa fase posterior, percebemos que tínhamos que intervir também nesse espaço. Para além dos 450 mil euros, IVAs, é meio milhão de euros aqui dentro, vamos ter que investir aqui mais 100 e tal mil euros na parte exterior, porque entendemos pronto, que era o momento de conseguir fazer a obra toda, embora tivéssemos pensado fazer esta parte e depois mais tarde faríamos aqui, não. Pronto, avançámos também para aqui e vamos ver depois se conseguimos também enquadramento financeiro para, digamos, para nos apoiar essa obra no exterior, mas pronto, isso é uma questão depois nossa que iremos analisar.
O antigo Colégio Nossa Senhora de Fátima irá receber, por sua vez, o futuro edifício onde irão funcionar o pré-escolar e o primeiro ciclo. A ERT também tomou o pulso às obras que ali estão em curso. Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, falou de uma requalificação importante que ascende a quase 3 milhões de euros.
Uma grande intervenção do município de Abrantes. Nós estamos a falar de uma intervenção na ordem dos 3 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de um centro escolar que também é readaptado, mas agora aqui, atendendo ao número de alunos e o número de turmas, aglutina aqui duas escolas, como sabem, a Escola dos Quinçosos e a Escola Número 2. A Escola Número 2, como sabem, temos uma candidatura para transformar numa creche. A Escola dos Quinçosos ainda não temos um fim definido, mas estamos a estudar também essa matéria. Mas pronto, temos aqui um grande projeto de futuro, uma escola contemporânea que tem, para além desta sua intervenção, tem duas coisas que nos parecem muito relevantes. Tem a ver com os acessos. Há uma estrada que vai dar a 5 de outubro, que nasce aqui na Rua de Santana. Portanto, algo que também estava desqualificado há muitos anos, e há muitos anos, mesmo que não tivesse havido esta intervenção no colégio, há muitos anos que falávamos na requalificação daquela estrada, porque dá aqui um arejamento enorme à fluidez do trânsito aqui no centro histórico, aqui nesta zona. E estamos a falar também de muros de suporte das terras que vão permitir também um parque de estacionamento
e
criar um novo acesso. Portanto, há aqui duas empreitadas que estão a ser feitas por administração direta, que é essa dos muros de suporte que vão permitir um novo acesso e uma zona de estacionamento, e a Rua de Santana, essa requalificação, que para além destes 3 milhões de investimento, temos duas obras de cerca de mais de 300 mil euros, sensivelmente, de intervenção.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, aqui num ponto de situação relativamente a algumas das obras que estão em curso no concelho. O município do Entroncamento vai avançar para a adjudicação da aquisição de 4 autocarros elétricos urbanos de passageiros de 50 lugares cada, num investimento que ronda 1 milhão e 400 mil euros. Como explicou em recente reunião do Executivo, o presidente Jorge Faria, foi necessário negociar a reprogramação do processo com o Posseur, uma vez que aquilo que estava anteriormente previsto era adquirir 3 veículos de dimensões mais reduzidas e 2 com maior capacidade.
Falámos com o PSP ao CEUR no sentido de fazermos uma reprogramação deste processo. Em termos globais, há aqui uma redução até, nessa informação, há uma redução, em vez de investimento global com IVA ser 2.089.000, passa a ser 1.994.000, com aqui uma particularidade de a componente nacional, digamos neste caso, suportada pelo município, passa a ser maior no nosso caso, mas a solução é claramente preferível. Além de que, apesar de reduzir o número de autocarros, aumenta, salvo erro, em 22,35% o número de lugares, a capacidade oferecida. Todos os outros indicadores de eficiência são melhorados. A decisão é de optar por esta configuração. E tendo em conta que nós tínhamos necessidade de avançar com o processo do início do procedimento de contratualização até ao dia 28 de julho, porque fazia 180 dias relativamente à assinatura do contrato, na altura que aprovámos esta estrutura, nós tínhamos a possibilidade de contratualizar, adquirir os 3 autocarros a partir do acordo quadro, e para os outros 2 tínhamos que lançar um concurso internacional. Concurso internacional que, pelas suas características, é bastante moroso e que não é rápido. Entretanto, com o evoluir deste processo, estes autocarros MIDI também já estão no acordo quadro. E foi possível fazer o procedimento, o ajuste direto no âmbito do acordo quadro, de acordo com a lei. Temos já, neste momento, temos já uma proposta válida, portanto, uma possibilidade de proceder à adjudicação da aquisição deste autocarro.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento do Município, aqui a apostar-se na sustentabilidade ambiental, está em marcha a aquisição de 4 autocarros elétricos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar está já em contagem decrescente para a participação em mais uma edição, a segunda da Elite Cup, prova que reúne as 8 melhores equipas portuguesas de hóquei em patins. Pelo segundo ano consecutivo, Tomar será palco desta competição, sendo que o emblema Navantino, precisamente, tem honras de abertura diante do campeão nacional Futebol Clube do Porto. Assim será pelas 10 da manhã desta sexta-feira. Ainda neste primeiro dia, registro para o Benfica Valongo, pelas 14 horas, seguinte às 18, o Sporting Hockey Clube de Braga. Oliveirense e Hockey de Barcelos fecham a primeira fase da prova pelas 21 horas. No sábado, por sua vez, terão lugar as meias finais, sendo que ao Sporting de Tomar, se cometer a proeza de afastar o Porto, está reservada a tarefa de defrontar a Oliveirense ou o Barcelos. A final está marcada para as 16 horas de domingo. A Hertz já teve a oportunidade de antecipar esta presença do Sporting de Tomar na Elite Cup, junto de Nuno Lopes, treinador do conjunto leonino. Ganhar é o objetivo, disse-nos.
Eu digo isto porque acredito que nós temos argumentos. Se me dissesse, o jogo é no Dragão. Calma. Atenção que aí não partimos para uma coisa igual. Mas é sempre possível ganhar no Dragão. Agora não, quer dizer, na história, nos últimos 10 anos, não houve muita gente a ganhar lá. Não sei se o Porto perdeu 5 jogos. Agora, pela história que nós temos com o Porto, os jogos para o Porto também são difíceis e acho que eles também pensam assim. Portanto, para nós temos que andar sempre desconfiados, que numa altura em que eles podem estar menos focados, podem as coisas não correr tão bem, e para nós as coisas alinharem-se e estarmos num dia ótimo e correr tudo bem. Agora, lá está, isso também não nos vai dizer que nós vamos ganhar a Elite Cup, né? Porque lá está, a prova é feita em Tomar, mas garantidamente nós não somos os favoritos, né? E aquilo que nós queremos logo numa primeira fase é melhorar a classificação que tivemos ano passado. Também não é muito difícil, pelo menos igualar vamos conseguir, é ficar em oitavo. Essa já está garantida. Portanto, se pudermos somar aqui uma vitória ou duas, seria para nós fundamental e importante, mas não deixa de ser um torneio de pré-época que tem, no fundo, esse cariz. Agora, que nós precisamos e que queremos sempre jogar para ganhar e que pertence a nós, isso não há dúvida nenhuma. E vamos fazê-lo dessa forma, respeitando ao máximo o Porto, sabendo que o Porto é favorito e não vamos estar a esconder nada disso, até porque é campeão nacional em título. Aliás, vem de uma época recheada de títulos. Portanto, é lógico que eles vêm aqui, com certeza, a pensar em que precisam de passar o Tomar e a outra equipa que lhe possa calhar para chegarem à final, porque são equipas e clubes que estão habituados a essas andanças. Nós, numa primeira fase, é contrariá-los ao máximo e desconfiar que também podemos lá chegar. Se os conseguimos enganar no primeiro jogo, havemos de nos encontrar com outro candidato ao título no segundo jogo e será tão ou mais difícil que o primeiro. Agora, vamos jogo a jogo, minuto a minuto, e vendo para que lado é que o vento vai soprando e ver se está a nosso favor. E acima de tudo, crescer como equipa e provar a nós mesmos que já não é do acaso e que é de forma constante que nós lutamos e batemos o pé aos grandes do hockey patins. Portanto, esse de facto é uma das nossas premissas.
A Leap Cup reúne as 8 melhores equipas de hockey em patins de Portugal. Será em Tomar-se. Começa nesta sexta-feira.
Rádio L, informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.